Esta semana nós temos duas parashiot, parashat Matot e Mas'ei. Essa leitura de parashat Matot e Mas'ei é a leitura mais extensa que tem no Shabbat. Apesar de parashat Nasó é uma parashá extensa, é a parashá mais extensa. Mas parashat Matot e Mas'ei são duas parashiot compridas e as duas juntas acabam se tornando muito mais compridas do que Parashat Nasó. Parashat Matot começa falando sobre juramentos e sobre a forma de eventualmente anular juramentos. Depois a Torá fala sobre a guerra contra Midian e toda a forma que eles dividiram os despojos, todos os mínimos detalhes. Final de Parashat Matot, a Torá conta uma longa história como duas tribos, tribo de Reuven e Gad, vieram pedir para Moshe que eles querem ficar morando na Transjordânia que já foi conquistada. E aí tem todo um trato que Moshe faz com eles, que eles devem entrar em Israel, batalhar junto com todo mundo, e somente depois que todo mundo estiver instalado na terra de Israel que eles podem voltar para poder morar onde eles pediram, pelos motivos que eles pediram. Pois para Shat Mas'ei, Torá faz uma rápida recordação de todos os pontos que o povo de Israel acampou ao longo do deserto. Depois a Torá fala que precisa acabar com todas as idolatrias, etc, etc, quando chegarem na terra de Israel. Depois a Torá fala quais são os limites da terra de Israel. Até agora nós não sabemos, sabemos que eles vão entrar, mas onde que são os limites? Para saber, como Rashi traz, existem leis que são específicas da terra de Israel e que não são válidas fora de Israel. Então precisa saber quais são os limites. Depois a Torá fala também alguns detalhes a respeito das cidades e cidades dos Leviim, como vão ser divididas. E no final da Parashá a Torá fala sobre a lei de uma pessoa, Deus nos livre, que matou. Nós falamos sem querer, mas tem uma série de detalhes como funciona isso. Essa pessoa deve fugir para uma das cidades de refúgio que tinha em Israel, tinha na Transjordânia. E lá a pessoa deve ficar até o Kohen Gadol falecer. E assim, praticamente, tem depois ainda mais um detalhe sobre as filhas de Tzlofhad, que na Parashá passada tinham pedido para herdar o seu pai. Na nossa Parashá tem a questão do que vai acontecer se elas herdaram o pai, elas vão se casar, depois essa herança vai acabar indo para alguém de outra tribo, porque se ela vai casar, se elas, as cinco irmãs vão casar com pessoas de outras tribos, os filhos vão ser pertencentes à tribo do pai. E, portanto, essas terras vão acabar passando para outra tribo. E assim, a ordem que elas recebem é que elas devem se casar com pessoas da mesma tribo. E assim, dessa forma, as terras não vão passar de tribo para tribo. O Torá fala no final desse assunto todo de Irmiklat, cidade de refúgio. O Torá fala o seguinte: que a cidade de refúgio serve apenas para uma pessoa que matou sem querer. Mas uma pessoa que matou de propósito, não é o lugar dele lá. Ele precisa ser julgado e provavelmente vai ser condenado à morte. Como a Torá já fala em outros lugares, e aqui a Torá de novo repete a respeito disso, uma pessoa que mata conscientemente de propósito, ele tem pena de morte pela Torá. E a Torá diz assim: Kol maken nefesh, toda pessoa que fere a alma, quer dizer, que mata, lefi eidim, com testemunhas, yirtzach et harotzeach, ve'ed echad lo yaneh ve'nefesh lamut. Então, se tem testemunhas, então esse assassino vai ser morto. Mas uma testemunha não serve para condenar essa pessoa. E aí a Torá fala mais um detalhe muito importante: Velo tikhu chofer lenefesh rotzeach. Você não pode pegar uma multa, uma taxa, para essa pessoa, esse assassino, asher hu rasha lamut, que ele é um perverso que precisa ser morto, que motimat, ele vai morrer. Não adianta ele falar, sabe uma coisa? Em vez de me condenar à morte, eu dou uma doação de $1 milhão, mas me deixa vivo. Não tem história. Não pode loipater bemamon, como diz o Rashi. Ele não vai se isentar por intermédio do dinheiro. Não pode deixar. Zelotikhu chofer lanu selir miklato lashuv lashevet ba'aretz admod ha-kohen. Mesma coisa vale para a pessoa que matou sem querer. Ele precisa ficar agora na cidade de refúgio até que o Kohen Gadol vai falecer. E aí ele pode voltar para sua casa. E durante todos esses anos ele vai ficar morando na cidade de refúgio. Que é também uma forma de fazer tshuva. No final das contas ele matou uma pessoa, não é? Não é brincadeira? Por mais que foi sem querer, mas... ele matou alguém? É sério? Também não pode falar para ele, paga uma taxa de fiança, você pode voltar para casa. Não, ele precisa ficar morando na cidade de refúgio até o Kohen Gadol falecer. Diz a Torá, velo tachanifu et haaretz. Vocês não vão bajular a terra. Asher atem ba, que vocês estão nela. Ki hadam, pois o sangue, o yachanif et haaretz. O sangue vai acabar bajulando a terra. Velaretz, e para a terra, lo yichupar. Não vai ser perdoado ladam asher shupar ba. Sobre esse sangue que foi derramado sobre a terra, que imbedam shofro, a não ser por intermédio do sangue daquele que derramou. Ou seja, que não tem história. Se uma pessoa matou de propósito, não tem o que fazer. Precisa ser julgado. E você não pode desvirtuar o julgamento e não pode querer receber uma fiança por isso. Ele precisa ser julgado. Ele assassinou uma pessoa e se foi de propósito e tem testemunhas, etc. A única forma de perdoar por isso é condenando essa pessoa. O que quer dizer velota hanifu et haaretz? Urashi fala velota hanifu et haaretz. Urashi diz velota rshiu. Não façam a terra ficar perversa. Vocês estão morando na terra de Israel. Não façam da terra uma perversidade. Ou seja, vocês estão tendo um comportamento errado sobre ela. Como assim? Se você pegar dinheiro desse sujeito para isentar ele da pena de morte, você está sujando a terra de sangue. Você está deixando com que pessoas derramem sangue das outras sem ter justiça. Vocês não podem fazer isso com a terra. Os comentaristas perguntam a respeito dessa palavra. Velotachanifu et haaretz não é uma palavra normal da Torá usar. Antes eu traduzi como é a tradução literal da palavra. O Rashi está dizendo velotachanifu significa não fazer a terra perversa. Mas a tradução literal da palavra tachanifu, lehachnif, é bajular. O que tem a ver aqui? O que significa não bajular a terra? E mais, o que, que bajular a terra tem a ver com a morte de pessoas? Qual o conceito que tem aqui? O livro Shemen Hatov traz aqui um pensamento muito, muito atual e muito forte. E é uma coisa que, infelizmente, nós acabamos sendo influenciados pelo mundo ocidental. O mundo ocidental que discute ética e acha que entende de ética. E eles falam coisas absurdas. Nós já discutimos uma vez no passado a respeito de ética. O ser humano enxerga a ética de uma forma muito fechada. Nós estamos vivendo dentro. Como você sabe dar uma opinião ética? Se você está vivenciando a coisa, você tem que olhar por cima para poder dar uma opinião. Por isso que a verdadeira ética é a ética de Hashem. Hashem criou o mundo, Hashem enxerga as coisas de cima. Ele pode nos dizer qual é a conduta correta. Diz o Shemen Hatov Há uns anos atrás, tinha uma pessoa em Pittsburgh que estava com problemas sérios. O coração dele estava muito, muito doente. Ele só estava vivo graças às máquinas. E um médico resolveu fazer um transplante. E transplantou para essa pessoa o coração de um macaco. E, de fato, salvou a vida da pessoa. Só que não se passaram muitos dias e já começaram protestos. Protestos na porta do hospital, onde as pessoas estavam reclamando: com que direito você pode tirar a vida de um macaco para dar vida ao homem? Precisa haver igualdade? Desde quando pode tirar o coração de um macaco para dar para um homem? Isso foi o que protestaram. Será que isso é normal? Uma pessoa que fala uma coisa dessas é uma pessoa cuja misericórdia dele é uma crueldade. Salvar a vida de um ser humano vem antes de qualquer coisa. A Torá diz que pode profanar o dia mais sagrado, Yom Kippur, para salvar a vida de uma pessoa. Pode profanar praticamente todas as mitzvot da Torá para salvar uma pessoa. A vida do ser humano. Como uma pessoa pode ter uma misericórdia boba dessas? Está com pena do macaco, mas não está com pena do ser humano? Não ter pena do ser humano? Mas, diz o Shemen Atov, tem uma planta muito rara, que tem poucas plantações, principalmente no noroeste dos Estados Unidos, em Oregon. E descobriu-se que essa planta ajuda, pelo menos, pessoas que, Deus nos livre, têm câncer. Ajuda, pelo menos, essas pessoas a conseguirem sobreviver mais tempo. E também começaram protestos. Quem deu o direito de pegar uma planta que é tão rara, para ficar aplicando em pessoas? Como um ser humano pode pensar uma coisa dessas? Isso que o Pasuk está falando aqui, diz o Shemen Atov. Velotachanifu et haaretz. Não bajule a terra. Não transforme a terra em algo mais importante do que o ser humano. Não transforme a terra, os animais, as plantas, mais. Não dê mais importância a eles do que a um ser humano. Velotachanifu. Sabe por quê? Porque a Torá falou logo antes sobre assassinatos. Uma pessoa que bajula a terra, uma pessoa que diz que não pode pegar uma planta para salvar a vida de uma pessoa, essa pessoa é um assassino. Uma pessoa que protesta contra pegar um cérebro de um coração de macaco e fazer um implante disso num ser humano, é um assassino. Como uma pessoa pode falar uma coisa dessas? Velota hanifu et haaretz, diz a Torá. Você não pode fazer e transformar a terra em algo mais importante do que a vida do ser humano. A Torá dá importância ao ser humano. Vachaibahem. Tem que se viver por intermédio da Torá. Vachaibahem. A Torá foi feita para ser seguida dando vida para o ser humano. E pode até profanar a Torá, se isso vai tirar a vida daquela pessoa. Muito mais ainda, que toda a natureza Hashem colocou aqui para nós. A natureza está aí para ser usada para nós. Tudo bem, precisa tomar cuidado. Tem o lado ecológico, ninguém está falando que não. É lógico que precisa tomar cuidado com a natureza. É lógico que não se deve ficar sujando por aí, não deve ficar poluindo a natureza. Justamente porque ela serve para você, você não pode estragar ela. Tem lei de Baal Tashrit. Não pode ficar cortando árvores frutíferas, por exemplo, à toa. Tem uma série de detalhes, tem uma série de leis. Mas precisa saber que o que Hashem criou a natureza para nós, ela serve para salvar vidas. E não se pode aturar um protesto desses. A terra está aqui para nós. Ve'aretz natan livnei Adam. Como nós falamos no Halel, no Teilim. A terra foi dada para o ser humano. Ve'lotachani fe'aretz. Não bajule a terra. Asher atem bar, que vocês estão nela. Ki Adam huyachani fe'aretz. Pois o sangue derramado de qualquer forma, deixando o sangue ser derramado, é uma bajulação à terra. Você não pode permitir uma coisa dessas. Ve'aretz lo yechupar. E para a terra não vai ser perdoado isso. A pessoa que dá e bajula a terra não vai ser perdoada. E uma vez que Deus nos livre, uma pessoa que bajula a terra pode chegar a um assassinato. Ou pode chegar a quase um assassinato. Por isso que a Torá aqui está advertindo. Advertindo, velo tachanifu et haaretz. Não bajulem a terra de forma alguma.